estrutura doentia e perversa que faz com que os homens tenham que ter padrões de violência para serem homens, né? E aí a gente começa a ter pessoas querendo fazer curso para ser homem. Então, e aí nesse mesmo período a gente tem os Red Pills, que são homens que são constituídos para dizer que a culpa de tudo que acontece errado na sua vida é das mulheres.
Isso.
E passa a odiar mulheres, literalmente. São homens que vêm de mulheres, né? Que muitas vezes possuem irmãs. E é muito incompreensível, né? Chega a ser estranho quando a gente observa esse perfil de ódio às mulheres, quando essa constituição, essa gestação, esse nascer é oriundo de uma, né? Mas, enfim, eu costumo dizer que a gente tem melhorado na parte de legislação. Muitas vezes perguntam para mim, Fernanda, e você acha que esse aumento é decorrente de quê? Talvez as mulheres, e eu acredito muito nisso, por conhecer mais os seus direitos, elas estão se impondo mais.
Eu tenho certeza.
E esse padrão de imposição, de se colocar, de dizer que conhece os seus direitos e de dizer o que quer de melhor para a sua vida, tem incomodado muito. Porque se eu não tenho quem subjugar, eu ajo com a violência.
Isso.
Olha, porque a violência psicológica, ela vem da subjugação. Então, eu não consigo mais humilhar essa mulher, eu não consigo mais torturar ela psicologicamente, eu não tenho mais controle sobre ela. Então, eu vou matar ela, eu vou machucar ela. Infelizmente, essa lógica que vem se formando, e é muito triste ver a que ponto nós estamos chegando.
Eu arrisco a dizer que eu tenho certeza. Porque, e acho que o que você falou foi tão pertinente com relação aos grupos reflexivos. Se a gente quer transformação, tem que vir através dos homens.
Exatamente. E foi interessante, Márcia, porque quando a gente começou esse trabalho, alguns movimentos de mulheres, inclusive, foram bem agressivos, dizendo que a gente estava gastando dinheiro público para cuidar de homem. E é importante destacar que não é essa a perspectiva, até porque lá nós trabalhamos com autorresponsabilidade. Ninguém está passando mão na cabeça de homem. A gente está falando exatamente com eles, e a lei da mãe está na lei, sim, que isso, sim, precisa acontecer. Acontecer.
Sim, sim.
Então, nós executamos uma política pública que a lei estabelece para que a gente possa, a partir desta lei, trabalhar efetivamente com esses homens. E, assim, a gente tem lá, como coordenadora desse núcleo, uma delegada de polícia aposentada, que era a Cima Silva, que, inclusive, foi delegada de proteção à mulher do Estado da Bahia, tá? E que tem toda uma experiência na parte da Polícia Civil, e que veio somar o nosso time fazendo esse trabalho, que para mim ele é relevante.
Relevante demais.
Pelo número de reincidência, a gente já tira o resultado que ele vem sendo alcançado. A gente trabalha com Guarda Civil Municipal de Preceptoria, psicólogos, pessoas acompanhando. E é importante trabalhar com a causa, sim.
Sim, com certeza. A gente vai, Fernanda e ouvinte, rapidinho para o nosso intervalo comercial. Vou botar aqui uma imagem padrão, a gente volta daqui a pouco.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando. Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsio. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Salvador já tá no modo São João e o Centro Histórico no modo Arraiá da Prefis. É, de 4 a 23 de junho, as ruas estarão lotadas de bandeirolas no céu e sanfona no volume máximo. Confira a programação em salvadordabahia.com e venha pro nosso Arraiá com transmissão de jogos no telão. Você coladinho com seu par e a Prefeitura de Salvador colada com a gente. Arraiá da Prefis, do nosso jeito, no nosso coração.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com a secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Lordelo, sobre as ações, né, para proteção e segurança das mulheres durante as festas juninas. Mas antes eu vou dar um recadinho aqui. Fala, minha gente boa. Sabe quem está te ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. São muitas vidas, viu? São estudos, são estudantes tendo muito mais oportunidade com as novas escolas do tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da Estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma, que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. A Fernanda estava falando de que você veio agora, né, do subúrbio, né, de uma empresa de transportes, do Integra. Eu queria que você falasse dessa experiência.
A gente estava fazendo a visita agora com o grupo do C40, que é um grupo que trabalha com meio ambiente e sustentabilidade no mundo, né? Tem toda a parte de investimento e parcerias com cidades, e a cidade tem parceria. A liderança local da gente é a nossa vice-prefeita, Ana Paula Matos, que está recebendo essa missão. Mas o grande foco desse momento agora foi conhecer uma das empresas, né? A Integra, a plataforma, onde a gente conheceu o espaço onde se conserta as máquinas, né? E o que chamou a atenção dos visitantes é exatamente a presença feminina, né? A gente teve conversa com a engenheira mecânica de lá, a gente teve conversa em todas as... A controladora do espaço é uma mulher, né? E é importante, tinham motoristas, e elas vão contando a experiência, inclusive, de receber meninas que, ao entrar no ônibus, já se identificam, já se referenciam como mais um espaço de oportunidade. E é muito bom ouvir da experiência de troca que eles mesmos admitiram, as pessoas que trabalham lá, dizendo: no início era meio esquisito, era meio complexo, mas com o tempo a gente tem articulado e trabalhado de forma conjunta, a gente observa mais detalhamento na observação da mulher, sugestões que a gente está incorporando aqui no ambiente de trabalho. Então é isso que a gente pretende fazer, né, Márcia? Isso, fazer com perfeito. Que todos os espaços tenham mulheres e meninas,
sim,
que elas se vejam como possibilidades, né? Isso. Nesses ambientes.
E você contou até uma experiência com uma menina que entrou no...
Ela entrou no ônibus brincando com a mãe. A motorista contou hoje, isso chamou a atenção, que ela fez assim: mãe, ó, aí, ó, eu posso ser motorista.
Isso.
E ela aí deu aquela risada e seguiu. Então, assim, ela disse: poxa, ela falou isso pra mim, eu tava ali sentada, e que bom ser uma referência,
precisamos,
né?
Precisamos de referência.
Exatamente. É a representatividade que importa.
Isso. Isabela Arte, bom dia. As mulheres que sofreram violência ou importunação não devem ter medo de procurar ajuda e devem avisar os seguranças do evento ou aos guardas municipais.
Isso.
Pois é.
A gente tem... E, ó, é importante dizer que você vai procurar o primeiro que você vê dentro do sistema de força policial, tá?
Sim.
Se for um PM, se for um guarda,
o
que tiver mais próximo, todos eles a gente tem trabalhado de forma integrada para fazer com que esse espaço ele seja, sim, um espaço adequado para todas as mulheres.
Isso. E eu queria que você falasse, obrigada, Isabela, eu queria que você falasse também sobre, você ganhou um prêmio aí, tá em São Paulo.
Eu voltei ontem à noite de São Paulo, de liderança feminina,
muito
tá? No Smart City Business. Foi um prêmio que traz, me parabeniza pela coordenação e articulação das políticas de gênero, especialmente voltadas para a parte de proteção à mulher e também empreendedorismo e renda. Então, entra aí todo o programa que a gente tem decreto, o Alerta Salvador, entra o Mulher Salvador, né? O alerta ele fala de toda a parte que a gente tem de cuidado da mulher, como a gente conversou antes, centro de referência, Casa da Mulher Brasileira, todas as formações que nós temos integradas com a rede. O Mulher Salvador, que vem mais para a parte de empreendedorismo e desenvolvimento e geração de renda, que traz aí projetos como Marias na Construção, como Mulheres no Volante também, né, que foram premiados. Fala também esse prêmio do Salvador Acolhe, onde nós acolhemos os filhos dos ambulantes para que as mães, que a maioria que trabalha no carnaval são ambulantes, possam fazer ali o seu trabalho durante aquele período. Então ele traz esse olhar de governança, de coordenação e de política pública integrada. E eu fiquei muito feliz.
Que bom, Fernanda, que esse reconhecimento que você merece. E a Bahia, né? A gente fica... Nossa cidade, Salvador, também, a gente fica também orgulhoso, né? E assim, nos grandes eventos, né, a gente pensando, e você também uma bandeira que você sempre levanta sobre a prevenção.
Isso.
Né, que a prevenção é a melhor estratégia.
Com certeza.
Você podia falar um pouco também dos serviços que vão ser disponibilizados?
Bom, a gente sempre coloca o acompanhamento das mulheres nas ruas através da abordagem.
Sim.
Né? E tem todos os espaços, tanto os folders como as informações relacionadas ao botão lilás. E qualquer necessidade, nossa equipe está para ser acionada de forma imediata. Então, o grande desafio é que as pessoas se identifiquem, né? Não tem uma tenda não tem um local parado no circuito para essa abordagem. Sim. Porque já tem as próprias forças do território militares, então a identificação precisa ser local para que haja o direcionamento da mulher à unidade da Casa da Mulher Brasileira que está durante esse período, lembrando mais atenta disso, ainda a essa realidade.
24 horas, né?
Exatamente.
E com a rede integrada
trabalhando. Em prol dessa segurança. Espero que tenhamos pouquíssimas notificações, porque aí a gente vai ter certeza de que o São João foi um São João mais acolhedor e mais inclusivo.
É verdade. Mariana Carvalho, bom dia. Nesses eventos, como festa junina, as mulheres devem também ter cuidado com a bebida para evitar a introdução de substâncias ilícitas.
Eu costumo dizer que não é cuidar... O cuidado precisa ter, mas eu vou levar, né? Porque vou levar na informação como eu acho. Qualquer, eu digo isso a meu filho, inclusive, tá? Eu tenho um filho de 16 anos, Mari, e eu concordo com você. Copo, se você saiu de qualquer lugar... Eu ouvi isso de minha mãe, eu fiz 50 anos. Então, não é de hoje que se droga as pessoas através de bebida. Minha mãe sempre falava, você tá num barzinho, tá num lugar, você saiu, deixou seu copo de água, joga ele fora e pegue outro. Então, eu digo isso para meu filho a vida inteira e digo isso às mulheres. Hoje, cada vez mais, as drogas são cada vez mais potencializadas e são drogas com menos sabor. Então, a gente, pelo paladar, às vezes não identifica que a bebida foi adulterada. E, com isso, o risco aumenta. Não muda a tonalidade, não muda sabor, mas a droga está ali presente. Então, esse cuidado é efetivo, precisa ter. A quantidade de consumo também da bebida, mas aí muito mais por uma questão também de saúde, né? E evitar que essa mulher se machuque e corra também riscos de ficar mais expostas. Eu costumo dizer evitar ambientes escuros, andar em grupos, não ir em banheiros públicos sozinha. Então, tem algumas sinalizações que a gente já faz, que é a mesma do carnaval, e que a gente reforça para toda a festa. Então, eu quero que todo mundo se divirta. Não é roupa que define ninguém. Isso. E isso é muito importante. O Instituto Locomotiva, quando fala do carnaval, traz que a maioria das pessoas é contra o assédio, mas uma grande parte, para mim, quase 20%, diz que não, mas a roupa interfere se a menina está afim ou não. Ou seja, ainda há esse conceito equivocado de que a roupa que a mulher veste é um atrativo para um abuso, para uma abordagem inadequada, e é uma mentira isso. Isso não é uma forma de justificar a violência. Então, a gente precisa não normatizar isso também. Então, o recado é realmente se precavam, andem em grupos, andem com várias pessoas, vejam os amigos que você tem, se realmente são seus amigos, porque um amigo em que você bebe um pouco mais e te deixa lá e vai embora e te deixa numa festa, ele não é seu amigo. Uma pessoa que deixa você exposta a uma violência, ela não é sua amiga. Então, é importante também que a gente saiba identificar com quem a gente anda.
E Mariana também falou aqui um detalhe importante. Avisar as pessoas de confiança do seu paradeiro.
Exato. Sempre dizer para onde você vai, com quem você vai. Isso é muito fundamental, Mariana. Porque, às vezes, quando a gente identifica uma situação de violência, às vezes a mulher está desacordada e quando a polícia tenta identificar uma representação, não consegue. Mal com o documento na mão, sem um número de telefone, um telefone bloqueado, que dificulta, inclusive, acesso a familiares e muitos amigos, às vezes, no medo, como eu disse, pense bem nos seus amigos, deixam a pessoa lá sozinha, e quando não é no medo, é porque eles não querem perder nada da festa, deixa a pessoa na unidade de saúde e somem.
E a gente tem que pensar que isso não é restrição de liberdade. Pelo contrário, a gente tem que admitir a sociedade que a gente vive.
Exatamente, exatamente.
Ter cuidado, né? Não é porque a gente tem liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, mas a gente vive numa sociedade que a violência restringe isso.
Exatamente. E restringe muito.
Então, a gente não vai, né? Não vai fazer determinadas coisas por conta disso mesmo, né? Sair e... Por isso que eu digo, como você falou, eu achei interessante que eu também ajo assim e peço aos meus filhos que façam. Eu digo, gente, não, eu não estou controlando. Não é controle, é cuidado. Custa avisar. Minha filha, às vezes, eu saio de Uber, de um lugar, uma festa que eu estou com ela, não sei o que ela. Quando chegar em casa, minha mãe avisa que chegou. Eu prontamente. Exato. Ela está me controlando, não, ela está cuidando.
Isso. É, essa ideia de não dar satisfação é um pouco da reverência, né? O jovem, o adolescente, especialmente, acha que, ah, eu vou ficar dando satisfação da minha vida. Bom, satisfação ou não é uma medida de segurança. Se a gente passar a interpretar como uma medida de segurança, digamos que seja um remédio amargo, que eu não gostaria, mas tenho que fazer. Eu costumo pensar assim, nem tudo é da vida como a gente quer, mas se a gente quer estar seguro, se a gente quer ter apoio, se a gente quer ter rede que nos proteja, a gente precisa sim comunicar, a gente precisa dizer onde a gente está para que as pessoas consigam nos identificar.
Isso, porque de repente a gente sofre até, não estou sendo alarmista, mas um sequestro relâmpago ou qualquer coisa assim, e ninguém sabe porque.
E você não pode deixar apenas o seu número de telefone, não. Porque às vezes o telefone é furtado. Sim. Mas aí tem um contato de um amigo, de um colega, de uma pessoa que pode atender e dar informações. Então sempre tenha essa troca, deixa o telefone de sua mãe com alguém, de sua tia, de uma pessoa de confiança, do seu pai, porque isso faz com que também, em qualquer ocorrência, essa pessoa possa ser acionada por alguém da sua segurança, da sua confiança.
Ou passa mal, ou sofre um acidente, qualquer coisa. E as pessoas não sabem.
Exatamente.
Então, não é restrição nem controle. É cuidado. E isso. A coisa mais importante que a gente tem é a vida da gente.
Com então, certeza.
A gente tem que cuidar. Né? Mas eu queria também, Fernanda, fazer um parêntese aqui com relação à morte daquela jovem, né? Porque 21 anos, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, que foi fazer um salto, né? Na realidade, ela foi arremessada sem nenhuma segurança nenhuma, sem corda, né? Sem corda, que até o que o nome do esporte sugere, sem cordas, perdeu a vida. Eu falei com uma advogada criminal essa semana a respeito, né? Da responsabilidade, mas eu tenho recebido, né? Porque o algoritmo, eu trabalho com isso, você também, quer dizer,
eu também recebi.
Comunico, aí a gente acaba trazendo, recebendo, né? Informações, informações que nos deixam assim, mais do que impactadas, né? Porque é postagem, o contorno que a tragédia tomou, né? Ganhou. A violação da dignidade, que é o vilipêndio. Né?
Do cadáver, dela.
Isso, da moça, porque nem depois de morta ela foi.
Não, mas a mulher nem depois de morta, ela tem paz. Ela não tem... A gente tem aí a necrofilia, né? Que as pessoas... violam caixões e até nessa métrica as mulheres são os caixões mais violados. Os comentários que são feitos nas redes em relação à morte dessa moça, se juntar tudo, ainda dá para fazer alguma coisa. Coisas extremamente baixas, mesquinhas, sem respeito nenhum à vítima nem à família. Isso não é brincadeira, gente. Isso é misoginia, isso é violência, isso é desrespeitoso com todos aqueles que sofreram uma perda drástica de uma jovem de 21 anos, com uma vida toda pela frente, e que por um ato de inabilidoso, de quem estava no local, gerou a morte dessa menina. Então, a gente precisa realmente repensar os nossos valores, porque não dá nem para curtir, não dá para abrir. Ah, mas falaram brincando. Não se brinca, isso não é brincadeira.
Não é.
Isso não é brincadeira, isso é um desrespeito à mulher e ao seu corpo. É pra gente, quando a gente fala de objetificação, tá aí um triste exemplo de como se objetifica a mulher, né? Como se o seu corpo pertencesse a qualquer pessoa e os comentários sobre ele fossem como se você estivesse tratando de um copo quebrado. E não foi. É uma mulher, é uma menina, uma jovem, né? Uma jovem mulher que... Enfim, perdeu a vida de uma forma como todo mundo viu. Trágico. E que merecia o mínimo de respeito à sua dignidade e à sua família também.
É avassaladora essa falta de respeito. Vou fazer concurso para alguém. Coisas assim que não cabe e a gente tem que falar. Até porque a gente... Até, inclusive, a deputada Érica
Hilton.
Hilton né, ela acionou a Polícia Federal e o Ministério Público para identificar e punir os responsáveis pelos comentários. Isso tem que ser feito.
Infelizmente, a gente precisa agir dessa forma, não porque não seja justo, né? É porque o nosso ideal é que nunca precisasse ser feito. Né? O justo, o necessário é que seja penalizado, criminalizado, para as pessoas compreenderem a responsabilidade de seus atos. Mas o que nós gostaríamos é que não precisássemos tomar medidas como esta para fazer com que as pessoas tenham bom senso e respeito, né, a toda e qualquer pessoa, respeitando a família, amigos, parentes, porque o mínimo de empatia faz com que você não faça isso.
Isso. Você vê a diferença.
Se coloque no lugar dessa família e veja se você gostaria de ouvir um post desse, um comentário desse. E é triste, porque isso viraliza. Então, muitas pessoas têm acesso e vira isso que a gente está comentando aqui agora.
E falando de empatia, a gente viu, pelo contrário, na contramão de tudo isso, o que a enfermeira, que estava próxima, né, que viu, chegou até a moça, e ela ainda estava agonizando, né, mas ela chegou a dizer algumas palavras: no meu plantão ninguém morre, fique. Quer dizer, a diferença disso, né, desse acolhimento, dessa sensibilidade para a misoginia, é incrível. Então a gente precisa, infelizmente, a gente precisa falar. A gente sabe que nós temos, já falamos aqui, e eu sempre falo, a gente tem uma legislação completa, talvez uma maior legislação, eu arrisco a dizer também, do mundo. Mas por que isso tudo? Porque existem muitos crimes que precisam ser tipificados.
Exatamente.
Existem muitas demandas de violência.
E está aí as evidências, né? Contra fatos não há argumento.
Não há argumentos.
Então, toda vez que as pessoas vêm com questionamentos, porque é uma lei especial para proteger a mulher, eu começo a dar dados, eu começo a narrar fatos.
Exatamente.
Eu começo a contar um pouco da minha realidade no dia a dia. E se isso não for suficiente para a pessoa, nada mais sei para compreender, porque é necessário ainda termos legislação especial ou ações especiais para trabalhar com violência contra a mulher.
E você está falando do seu lugar de advogada também, né?
Exatamente.
É isso. Mas, Nanda, foi muito bom conversar com você. A gente termina um pouquinho antes, porque Heloísa Braga está chegando aí e é em rede. Mas quero agradecer a você, sou sua fã, você sabe. E agradecer, eu estava comentando com o Marquinhos, todas as vezes que eu convido, que eu falo com a assessoria, tudo é... Você veio ontem de São Paulo, hoje estava lá no subúrbio, num evento, e de repente você vem e prestigia. É a nossa voz, né? É a voz das mulheres.
Mas é importante o trabalho que você faz, Marcinha. Não tem como negar, você faz um trabalho sério. Você é cuidadosa, você traz informação precisa. E sempre que precisar, sim, a gente vai estar aqui. Porque isso é fortalecimento de política pública, é fortalecimento das ações em prol das nossas mulheres.
Isso, e sempre estamos aqui. Obrigada, Flávia, também. E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estaremos de volta aqui com o Café com Resenha. Fique com Deus e até amanhã.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esqueço e continuo ainda.
ser mulher, que mostra mais o que sente, o lado quente do ser, e canta mais docemente.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como eu gosto de ter você na nossa companhia, através da Rede Excelsior de Comunicação, da nossa Cardeal FM, da nossa Excelsior FM. Também estamos pelo YouTube, entre lá, Rede Excelsior ao vivo, porque hoje o programa Passaporte traz para o nosso pensar, né, para a nossa reflexão, um tema extremamente interessante e importante para diversos segmentos, que é a conexão terapêutica e ancestral com cavalos, que é feita pela Catarina Brandão. A Catarina é terapeuta integrativa ancestral. Vamos falar do hoje, vamos falar do passado, vamos falar a respeito dessa cura, né, usando o cavalo como meio, e a conexão disso com o turismo saúde. Na verdade, o Brasil ele tem estado cada vez no radar de viajantes do mundo em busca de curas ou em busca de tratamentos médicos, né, que vão desde a cirurgia plástica, tratamento dentário. É impressionante o quanto as pessoas do mundo respeitam essa medicina do Brasil, e essa conexão terapêutica e ancestral com cavalos despertou em mim uma imensa curiosidade de entender melhor sobre o tema, falando com uma mestre, que é a Catarina Brandão. Ela já está aí comigo, Ivan? Deixa eu ver se a Catarina já entrou. Ela está no interior, ela me falou que a conexão... Aí! Bom dia, linda!
Tudo bom dia, Lu.
Como você vai? Você está onde? Esse lugar lindo, todo verde.
Aqui é o Hotel Fazenda Recanto, onde eu desenvolvo os meus trabalhos, que fica no Recôncavo Baiano, na região de Mutá, na Bahia de Todos os Santos.
Que lindo, que lugar privilegiado, né, Catarina? O quanto essa Bahia é diversa e absolutamente linda, né?
E rica, todos os sentidos.
Em todos os sentidos. Catarina, eu queria situar o nosso ouvinte, o nosso internauta e a mim também. Você traz um tema de uma curiosidade enorme e de um desconhecimento também muito grande. Terapia ancestral com cavalos. Qual a essência? Qual é o propósito? Olha quanta interrogação eu tenho. Como tudo começou?
Vamos lá, né? Começar pelo propósito disso. O propósito da CETAC, né, que é essa conexão terapêutica ancestral com os cavalos, é trazer um olhar para as nossas emoções, padrões, bloqueios, relações, para tudo aquilo que muitas vezes vai limitando a nossa forma de viver, de se expressar, de se relacionar, né? A gente trabalha muito através dos cavalos essa questão da autoconfiança, da liberdade emocional, da consciência mesmo sobre como a gente se posiciona no mundo. Vivemos hoje com muitos estímulos, né, externos, fomos muito ensinados a pensar, então a gente está muito aqui no lugar da mente e a gente foi se desconectando do nosso sentir, das nossas emoções, das nossas raízes ancestrais, porque antes da gente ter a tela para buscar, né, aqueles que vieram antes usavam tudo que a gente tem ao nosso dispor, que é essa natureza, para sentirem, a partir daí tomarem suas decisões e viverem uma vida com mais equilíbrio dentro dos quatro pilares, né, de saúde, quando a gente olha que não é apenas a saúde física, mas é integrar esse equilíbrio com a saúde mental, emocional, a espiritual também. E o propósito, ele especificamente, é trazer esse olhar. Quando eu falo
esse conjunto, né? Esse todo que é o ser humano, e que hoje, com todo esse apelo tecnológico, está muito distante dessa essência, né, Catarina?
Cada vez mais desconectado, né, de si mesmo, são muitas cobranças, muitas obrigações, e a gente vai se distanciando de quem nós realmente somos e tendo cada vez mais dificuldade, né? Às vezes a gente fica buscando muito fora as respostas. Eu costumo falar que estão todas dentro. Então, quando a gente começa a se integrar com esse todo, e aí os cavalos têm esse papel fundamental, a gente vai conversar aqui, eu vou explicar um pouquinho mais o porquê, a gente vai percebendo que as respostas existem de uma forma muito mais fácil, que a gente pode viver de uma forma muito mais leve, equilibrada, é a partir desse lugar da auto-observação, da reconexão com a nossa essência, com a nossa verdade, e os cavalos mostram isso lindamente.
Meu Deus, por que os cavalos? Como?
Os cavalos, aí a gente vai olhar, trazer um olhar agora para a natureza própria deles, né? Quando a gente traz um pouco da abordagem do xamanismo, que é o que eu utilizo nos meus trabalhos, o xamanismo ele utiliza da sabedoria de tudo que é vida para nos ensinar, era assim como viviam os povos originários. Então a gente aprende com cada planta, pela propriedade que ela tem, com cada animal, cada um tem um ensino, né? Um aprendizado para a gente a partir do que eles são. E o cavalo, dentro da natureza, ele é um animal extremamente instintivo. Quando a gente olha para a forma como ele vive em seu meio, ele é um animal que ele é uma presa, ele não é um predador. Por ele ser uma presa, ele desenvolveu essas percepções sensoriais de identificar certas ameaças no ambiente que ele está, porque a forma que ele tem de se defender dessas ameaças é com a fuga. Já que ele não é um predador, ele não vai atacar ali um animal. Então, a sua criação foi desenvolvida com essa identificação sensorial, de identificar um padrão vibracional. A metros e metros de distância, o cavalo ele consegue sentir uma presença, ele tem todos os sentidos muito aguçados e ele consegue sentir a nossa vibração cardíaca, né? Ele não entende o que a gente fala, apesar de, claro, né, alguns sons ali eles vão guardando conforme quem está no dia a dia com eles. Mas quando a gente olha para um trabalho terapêutico, o cavalo ele está sempre respondendo ao que a gente sente. Ah, como assim respondendo ao que a gente sente? A gente esquece que o que a gente sente, o nosso corpo comunica. Então, se a gente, por exemplo, sente medo, nosso corpo se retrai, os nossos batimentos cardíacos se aceleram, até né, um odor característico também a gente solta, que muitas vezes a gente não percebe. O cavalo ele tem essa percepção muito aguçada. Então eu vou trabalhando nesse poder que eu falo, que é o sentir, reconectando as pessoas a identificarem diante das questões da vida, das relações, como ela se sente, e o cavalo ele vai, a partir dessa natureza dele, reagindo a esse sentir, a essas emoções. E aí a gente começa a desenvolver um trabalho terapêutico. Então, isso já tem sido até tem sido motivo de muitos estudos, né, científicos, o quanto o cavalo, a partir da natureza dele, ele consegue nos colocar nessa coerência cardíaca, né, nesse equilíbrio aí entre esses quatro pilares.
Olha que coisa interessante, que coisa interessante. Eu quero saber, Catarina, e estou sendo porta-voz aqui, porque o meu WhatsApp está me enchendo já de perguntas, para que tipo de terapia o cavalo é utilizado como meio? Como ele interage com a pessoa na busca da cura? E que práticas terapêuticas funcionam aí onde você está? É uma pousada, você falou?
É um hotel fazenda.
Um hotel fazenda.
Isso. E
Mutá.
E Mutá, exatamente. Eu vim desenvolver esse trabalho junto com eles, porque o objetivo é que as pessoas elas passem a se conectar não apenas com lazer, quando a gente pensa, né? Como você trouxe, assim, não apenas as pessoas de fora têm buscado a questão da saúde física aqui no Brasil, mas também dessa questão mental, emocional, essa busca, né, pelos saberes ancestrais que acontece muito, que as pessoas vêm de fora para ter uma vivência xamânica, né, para viver um retiro, para se conectar com todos esses elementos elementais. Então, essas buscas, elas estão cada vez mais fortes no Brasil, porque é o que nós respiramos, a gente tem essa riqueza ancestral muito forte, a Bahia tem mais ainda, motivo pelo qual eu fiquei aqui, e eu falo que é um trabalho muito democrático, democrático no sentido assim, eu atendo todos os perfis, desde uma criança, por exemplo, atípica, a uma pessoa depressiva, a simplesmente quem às vezes só quer realmente se elevar emocionalmente, espiritualmente, se conhecer um pouco mais, porque é inevitável a pessoa sair transformada, ela sai transformada.
Eu preciso saber disso na prática, eu quero tempo, eu preciso chamar o primeiro break comercial, na volta eu quero que você tente colocar para a gente como isso é feito na prática. Como você trabalha o cavalo como meio, por exemplo, hoje a questão da depressão, ela está assolando aí, em função até dessa tecnologia, do distanciamento do ser humano com a natureza, o distanciamento de si mesmo, muito focado na vida dos outros, né, querendo aparecer publicamente via mídia digital, comunicação digital, uma coisa que ela nem sempre é, né? A gente está vivendo essa explosão, essa confusão de sentimentos. Como o cavalo pode ajudar as pessoas no sentido desse equilíbrio, desse ponto de equilíbrio? Eu volto com você em instantes, Catarina. Que conversa deliciosa. Em instantes, a gente volta. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Rede Excelsior.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Rede Excelsior. Rede Excelsior.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa. Heloísa Braga.
Hoje eu converso com Catarina Brandão. Catarina é terapeuta integrativa ancestral, nós estamos falando a respeito da cura através do cavalo. Resumindo, é isso. E ela, no primeiro bloco, explicou o temperamento, o comportamento do cavalo como veículo dessa cura. É um cavalo extremamente sensível, um cavalo que percebe as nossas emoções, ele percebe o nosso batimento cardíaco e, através dessa sensibilidade, desse comportamento que ele tem, a Catarina utiliza o cavalo como um veículo para uma terapia ancestral. Na verdade, a gente está falando uma coisa aí que lá meus avós, meus bisavós, né, sabiam, usavam, e com a medida desse tempo e desse mundo tecnológico que a gente vive, a gente está perdendo muita coisa importante, né, Catarina? É quase que um resgate, né, do que foram os nossos ancestrais.
Exatamente, principalmente que eu falo assim, sabe aquela vozinha, aquela voz que a gente tem interior, que a gente sente às vezes que precisa fazer algo, e a gente não entende muito bem o porquê, só sabe que precisa fazer, aí vai lá e faz, e dá super certo. Ou às vezes você acode uma pessoa porque você ouviu, ou muitas mães também que sentem, né, algo, liga pro filho, sabe que tá acontecendo alguma coisa. Isso era muito mais forte antigamente, né? Eu costumo dizer assim, minhas avós ainda sabia a erva certa, o chazinho certo, né, para aquele sintoma que era apresentado, tinha sempre aquelas palavras certas porque era preciso ouvir, porque eram essas mulheres sábias, né, que são os cavalos. Eles, quando a gente olha para a roda de cura do xamanismo que eu trabalho, eles estão no norte, né, na direção norte, que é onde a gente trabalha, o lugar da sabedoria. Eles são animais que eles agem pelo sentir e nos ensinam também a agir pelo sentir, não pela mente, pelo racional, porque eu falo assim, muitas vezes a mente nos engana pelas nossas histórias que a gente viveu, pelo que a gente enxerga nas redes, fora, nas nossas relações. Então é esse caminho para dentro que eles fazem muito bem.
Como, na prática, isso funciona? Com crianças, adultos, em todas as idades, Catarina?
Em todas as idades, como eu disse, não necessariamente você precisa ter um sintoma, mas você quer trabalhar, por exemplo, a sua autoconfiança, a liderança, então também trabalhamos com grupos corporativos, é bem democrático. Como que isso funciona? A depender de cada grupo, né, de cada perfil ali, eu vou trabalhar de uma forma. Vamos começar dos primeiros, né? Quando é criança, a gente vai trabalhando mais esse fortalecimento emocional, colocando a criança diante desse animal. Eu vou conversando, entendendo como a criança se sente. E eu digo assim, que é maravilhoso, porque enquanto criança, a gente sabe muito bem expressar o nosso sentir, aquilo que a gente sente, depois a gente vai perdendo, né, também isso. E a criança, ela vai tendo esse contato com os cavalos e ali ela vai transmutando também seus medos, que muitas vezes veio de fora, porque a criança, ela ainda está no lugar de pureza, de ingenuidade, e eu vou trabalhando isso para que ela se fortaleça nesse lugar com o contato com o cavalo, muitas vezes, né, a escovação, o trabalho, uma montaria sensorial com as crianças. Então, elas sobem ali no cavalo, vendo elas, para que elas se sintam seguras, para que já sejam crianças seguras emocionalmente de si. Quando a gente fala do neurodivergentes, né, neurodivergentes, eles possuem uma hipersensibilidade que talvez teremos que aprender até muito com eles. Então a gente vai também, dentro desse contato, trabalhando esse equilíbrio, trazendo um pouco também da parte cognitiva, motora, para que eles se sintam mais seguros e acolhidos dentro, né, das suas próprias dificuldades. Quando a gente vai trabalhar com adulto, aí eu já trabalho nesse lugar que eu falo do espelhamento. E isso é muito válido até para quem trabalha, né, com cavalos. Eu já recebi muitos veterinários também e tiveram algumas percepções incríveis. Porque quando você está diante do cavalo, o simples fato de você estar, o cavalo, ele já vai ter algumas reações. E aí a gente já começa a fazer a leitura. Então, por exemplo, um cavalo que você não consegue se aproximar, o cavalo já quer dar um coice, quer morder, ele já tem uma postura que é agressiva, não é porque o cavalo é um cavalo agressivo. E isso eu falo assim, é tanto terapeuticamente como não. Ele está ali reagindo ao que você sente. Então, se a pessoa se aproxima do cavalo ansiosa, nervosa porque teve alguma discussão, preocupada com algo e a mente não está ali no presente, no agora, o cavalo ele já vai começar a demonstrar. Como que a gente começa a fazer, né? Eu começo a fazer essa conexão terapêutica. Então, a pessoa ela vem trabalhar alguma questão. Todo mundo que procura algum tipo de terapia tem alguma questão a ser trabalhada, tem alguma dúvida, tem algo que ela queira, né, olhar. Quando a gente se conecta com essa questão, aí a gente volta para esse lugar do sentir. Nosso coração, ele traz uma vibração, né? Ele vai trazer ali emoções que muitas vezes ficaram escondidas e que o nosso subconsciente não permite acessar. Por isso que às vezes é difícil até a gente ter resultados rápidos numa terapia com, porque a gente evita acessar algumas emoções, alguns traumas, algumas histórias que a gente não quer olhar. Só que isso atrapalha muitas vezes no que a gente quer no agora. Né, um trabalho novo, um relacionamento. E aí, quando você traz isso, o seu corpo começa ali a se expressar, o cavalo ele vai reagindo de diferentes formas. E eu vou conduzindo isso para que a pessoa passe a se ouvir. Ela mesma passa a ter essa conversa com o cavalo e ela vai se ouvindo e vai trazendo, vai identificando. E a gente trabalha para que ela vá liberando e confiando para que aquilo passe a sair da vida dela e ela com clareza, ela consiga ter uma postura, né, diferente assim, diante da vida, na direção daquilo que ela quer.
Que interessante, quer dizer, se eu chegar ansiosa, nervosa, vindo de uma briga, o cavalo instantaneamente percebe isso e reage de acordo com o que eu estou sentindo.
Exatamente, se afasta. E aí, muitas vezes, a pessoa que tem cavalo, que eu falo, tem dificuldade de pegar um cavalo no passo, tem dificuldade de tratar um cavalo. Às vezes, numa montaria também, queimar, o cavalo disparou. Quando a gente vai, se a pessoa se investigar, ela vai perceber que ela estava com algum medo, ou ela não estava ali presente, ela estava conectada a alguma emoção. O contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais próximo o cavalo está, quanto mais ali ele está entregue, quanto mais a pessoa está conectada e consegue fluir, muitas vezes, como eu trabalho em retiros, né, também as montarias sensoriais, que é o final do retiro, que ela tanto consegue se aproximar, colocar um cabresto, e aí ela sobe, ela cavalga de braços abertos, isso mostra o quanto ela está confiante, presente, tranquila, e aí o cavalo, ele simplesmente ele vai entregar o melhor dele.
Que delícia, gente, eu desconhecia isso, que coisa maravilhosa. Existem fatos onde o cavalo inicia com um comportamento e à medida que a terapia vai se desenvolvendo, ele muda completamente a postura dele, o comportamento dele em relação à pessoa?
Em todos os casos isso acontece.
Em todos os casos.
Em todos os casos. Então, eu tenho... às vezes é difícil, assim, falando, né? Eu tento trazer para as redes alguns vídeos e eu falo que essa pessoa sentiu, eu preciso ela experimentar. Mas em todos os casos, eu mostro, a pessoa, ela chega, ela percebe o comportamento de um cavalo. Geralmente, ela se identifica com um cavalo e a gente trabalha isso também, porque cada cavalo, ele traz uma personalidade. Isso, muitas vezes, com a identificação da pessoa, vai refletindo também a personalidade dela, que ela se desconectou. Né, eu tenho um caso aqui de uma égua que eu trouxe para cá, um dos cavalos que eu trouxe meus, a Vênus. Ela é uma égua muito imponente, ela é a líder da manada, porque quando a gente olha para a hierarquia do cavalo, que é algo que a gente também trabalha em grupos, ela por ser a líder, né, é um sistema matriarcal dos cavalos, então o macho ele é o protetor, a fêmea é aquela que busca, né, alimento, tudo, comida. Então ela tem uma postura assim, muito imponente. Eu já recebi muitas pessoas que no primeiro dia não conseguiam nenhuma aproximação e falavam assim, nossa, eu enxergo ela muito grande, né, ela é muito imponente. E aí a pessoa descobriu que ela também era essa líder, mas não estava desenvolvendo, porque estava acuada, porque não se sentia às vezes merecedora ou com medo do que as pessoas iriam pensar, e no final saía assim, cavalgando livremente com a própria égua, que no início ela nem conseguia uma aproximação. Então é por isso que eu falo, é um resultado assim, visível aos olhos, imediato, é uma transformação, que são eles que mostram, não é ninguém falando, né?
Que coisa maravilhosa. E o ser humano? Qual é a transformação que acontece a partir da conclusão da terapia? Existe um tempo? É uma coisa rápida? Estão me enchendo de pergunta aqui no WhatsApp, viu, Catarina? Um monte. Quero saber a aplicação disso para turistas, se é possível a pessoa visitar a Bahia para fazer um tratamento através da terapia, dessa terapia.
Olha, quando a gente olha para qualquer processo de cura e transformação pessoal, eu falo assim, nunca é uma receitinha mágica, né? A gente está também vivendo num mundo onde a gente está no imediatismo, queremos aquilo para ontem. A pessoa, ela sai de um novo lugar, né? Os depoimentos